Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor paulistano, sobejamente premiado, apesar de sua pouca idade, Julian Fuchs. Tendo publicado Histórias de Literatura e Cegueira em 2007 e Procura do Romance em 2012, ambos finalistas dos prêmios Jabuti e Portugal Telecom, Julian Fuchs publicou em 2015, com a ajuda do Prêmio Icatu de Artes, o seu terceiro romance, cujo título é A Resistência, e que mereceu, por sua vez, o Prêmio Jabuti de 2016 e figurou em segundo lugar no Prêmio Oceanos. Vamos conversar sobre esta obra com o autor. Minha primeira pergunta é saber o que levou Julian Fuchs a Histórias de Literatura em Cegueira, ou, em outras palavras, como foi que Julian Fuchs descobriu sua vocação literária e se lançou como escritor?
Bom, olá, Margarida, é um prazer estar conversando aqui com você. Essa é uma pergunta bem comum e bem difícil de responder ao mesmo tempo, né? O que faz a gente se entregar a esse ofício trabalhoso, penoso, que é a escrita, que nem sempre oferece as recompensas mais imediatas, né? Em algum momento da minha vida, decidi que seria escritor e isso se tornou uma espécie de imperativo para mim, e eu precisava perseguir alguma forma de escrever, algum motivo, algum tema, alguma questão. Ao mesmo tempo, o ato da escrita sempre foi, desde o começo, como eu disse, algo difícil, algo que apresentava a sua impossibilidade, sua dificuldade. Escrevia sobre escrever, uma coisa muito comum nos meus primeiros escritos. E foi diante dessa dificuldade que eu me vi tentado a observar o exemplo de outros escritores e me tornei um leitor bastante assíduo de biografias e fui descobrindo alguns casos que me intrigavam muitíssimo, do Borges, do João Cabral e do James Joyce particularmente, porque eram escritores prolíficos, ativos e ricos e ao mesmo tempo cegos. Cada um deles enfrentou a cegueira em algum momento das suas vidas. E para mim aquilo me motivava muito, me intrigava muito, como alguém acometido por essa deficiência tão extrema, se tratando de um escritor, podia ainda assim produzir uma obra, e uma obra tão vasta e tão boa quanto a que eles produziram. Claro que cada um deles teve seus desafios, suas formas particulares de lidar com esse desafio. Mas, enfim, me vi, de repente, buscando os fantasmas alheios, buscando as questões literárias dos outros antes de encontrar as minhas próprias. E Histórias de Literatura e Cegueira foi esse fruto da leitura da obra, leitura extensiva da obra desses outros autores que eu admirava bastante, e das biografias desses autores, da compreensão das circunstâncias em que eles mesmos escreviam. Eu tentei me descobrir escritor no espelho de outros escritores, digamos assim.
Isso ocorreu de uma forma assim espontânea ou vinculada a algum estudo de letras ou alguma formação acadêmica também?
Sim, foi, na verdade, o História de Literatura e Cegueira, formalmente, foi o meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo.
Ah, sim.
Eu só passei para letras um pouco mais tarde, fui fazer meu mestrado em literatura hispano-americana, o doutorado em teoria literária. Mas naquele momento eu estava na faculdade de jornalismo, já tinha, em alguma medida, desistido da carreira de jornalista, mas encontrado um caminho para me formar na literatura mesmo. E decidi fazer do meu trabalho final esse trabalho literário, o que me rendeu, inclusive, certas dificuldades acadêmicas, justamente para situar um trabalho literário como um trabalho de conclusão de curso. Mas foi também desafiador nesse aspecto, conciliar o caráter de pesquisa envolvido, né, o quanto eu me debruçava sobre os fatos das vidas desses escritores e quanto me interessava muito mais construir ficcionalmente aquelas existências, aquelas experiências narrativas e vivenciais. Né?
O segundo livro, Procura do Romance, inicia, de certa forma, a procura de Julian Fuchs por sua própria voz como romancista, não é verdade?
Sim, é isso. Acho que, em alguma medida, eu tinha me defrontado com os fantasmas dos outros, os fantasmas alheios, nesse primeiro livro, História de Literatura e Cegueira. E, em Procura do Romance, foi uma busca dos meus próprios fantasmas. Então, começa a aparecer o meu personagem que começou a conviver comigo desde então, que é o Sebastião, um personagem autoficcional, uma espécie de alter ego narrativo, ele é o protagonista do Procura do Romance e é um escritor tentando escrever um romance. Mas isso também era concomitante com a minha produção acadêmica. Eu estava, nesse momento, estudando no mestrado a impossibilidade de narrar e a morte do romance. Então, na verdade, a escrita sobre a impossibilidade de uma escrita e a tentativa justamente de construção a partir daquilo que o protagonista, o escritor, vai rejeitando. Nas ruínas do livro que ele tenta escrever, eu colho o meu próprio livro, que é A Procura do Romance.
Aí veio o seu terceiro romance, né? O Prêmio Icatu de Artes foi, de alguma maneira, determinante para escrevê-lo, né? Por quê? Foi uma bolsa para a escrita de um projeto já?
Sim, o Prêmio Icatu foi, depois de eu ter publicado O Procura do Romance, algum tempo depois, eles me procuraram oferecendo uma bolsa para financiar aquilo que eu estaria produzindo nesse momento. É um prêmio diferente nesse sentido, porque não acontece a posteriori, né? Dá as condições para a escrita de uma obra. E o Icatu tem um ateliê numa residência artística em Paris, e foi nessa residência artística que eu passei 11 meses enquanto eu escrevi a Resistência. Claro que eu não escrevi o livro inteiro ali, escrevi algo como o bloco central do livro, o começo do livro era anterior, o final do livro é posterior, mas foi de fato um incentivo importante para mim.
Muito bem, agora você diz também que o livro foi escrito a pedido do seu irmão, não é verdade? Eu lhe pergunto, o livro teria sido escrito assim mesmo se o irmão não tivesse pedido?
É difícil responder essa questão, porque o livro trata de uma história de adoção, a adoção do meu irmão, nessa chave autoficcional, uma adoção que se dá em 76 na Argentina, num contexto de ditadura militar, e foi inevitável contar também a história dos meus pais como militantes contra a ditadura militar. E, enfim, tratar de um caso de adoção em 76 na Argentina é tratar de uma questão política essencial, importante, que é a repressão e a quantidade de crianças sequestradas pelo regime militar. Enfim, era uma questão que permanecia como um fundo inevitável para o livro que eu queria escrever. Agora, a origem do livro, justamente a partir dessa elaboração em torno da questão da adoção, se deu no contexto familiar, depois de uma terapia familiar, em que meu irmão, que tinha a maior parte da vida negado para si mesmo essa questão, tido dificuldade em encarar a questão da adoção, num dado momento, num forte reconhecimento, virou para mim e disse: você devia escrever sobre isso algum dia. Alguém precisa escrever sobre a questão da adoção que não está trabalhada devidamente. E aquilo, para mim, naquele contexto, no contexto da terapia familiar, não era exatamente uma razão para a literatura. Eu nem estava levando tão a sério esse pedido durante bastante tempo, né? Só uns 5 anos depois, ou algo assim, eu me dei conta de que ali podia haver algo para se dizer, algo de relevante, algo de pertinente do ponto de vista da literatura também. Então, eu não sei se eu teria chegado a essa conclusão se não tivesse sido pelo pedido dele. Eu acho que o pedido dele foi essencial para que me encorajasse a encarar esse tema espinhoso, né?
Estamos conversando com o escritor paulistano Julian Fuchs. Voltamos já.